Boa noite, então, pessoal ali do Zoom. Desculpa, mas como a gente já está um pouquinho atrasado, a gente já fez a nossa prece inicial, então sejam bem-vindos também. Eu sou o Fernando Leite, para quem não ouviu a minha apresentação anterior. Eu, assim como o Guilherme, eu também estudo o Livro dos Espíritos 1, mas com a turma da manhã, às 8 horas da manhã, e assim como a Isabel, nas quintas-feiras, 3 horas da tarde. O Guilherme teve um pequeno imprevisto agora. E uns 40 minutos atrás, ele pediu que eu o substituísse, porque foi exatamente o tema do estudo que eu fiz hoje de manhã com a minha turma, das 8 horas. Se vocês prestaram atenção no nosso programa, hoje a gente dá um pulo e a gente vai para a questão 585. No início do ano, o Guilherme deve ter comentado com vocês que a gente não segue a sequência exata do livro. Questão 1, questão 2, questão 3 e tal. A gente já começou um pouquinho depois. A gente não começa na questão 1, porque a questão 1 fala, trata de Deus. Então a gente acha que é melhor a gente desenvolver alguns conceitos anteriores para depois a gente falar de Deus. A próxima aula, na semana que vem, será o tema será sobre Deus. A gente vem construindo o um entendimento da criação, do universo, do que é um espírito. Tudo isso já foi tratado aqui nas aulas anteriores. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre os três reinos: reino mineral, reino vegetal e reino animal. Quando a gente olha o tema assim, acha, isso não é muito interessante, não, né? Isso não tem nada a ver com doutrina dos espíritos. Mas tem tudo a ver com doutrina dos espíritos. E a gente vai tentar hoje aqui mostrar algumas coisas e espremer esse suco para ver que tipo de informação interessante a gente pode trazer aí para a gente entender a nossa evolução. Porque a gente costuma pensar, normalmente, antes de conhecer a doutrina dos espíritos, a gente pensa que a nossa vida começa quando a gente sai da barriga da nossa mãe e vai até o momento que a gente morre, que a gente desencarna. Mas a gente já sabe que quem morre é o corpo físico. Nós, espíritos, permanecemos. E a gente já sabe também que a gente tem existências anteriores. Então não começa quando eu saio da barriga da minha mãe e não termina quando eu desencarno. E quando a gente começa a estudar um pouco mais doutrina dos espíritos, de uma forma mais aprofundada, a gente percebe que a nossa história anterior vai muito além de algumas poucas encarnações. É sobre isso que a gente vai conversar, começando pelos três reinos. Nas aulas anteriores, eu vou mostrar um PowerPoint. A gente vai pensar um pouco sobre isso. Nós, provavelmente, nós já vimos, né, nas aulas passadas, sobre os seres orgânicos e seres inorgânicos. Os seres orgânicos e os inorgânicos. Então, quando a gente fala dos seres orgânicos, eu vou passar o PowerPoint, tá? Porque vai guiar a gente hoje no, na nossa reflexão. Os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Somos nós, os seres orgânicos, né? Nascem, crescem, se reproduzem por si mesmos e morrem. São providos de órgãos especiais para a execução dos diferentes atos da vida. Órgãos esses apropriados às necessidades que a conservação própria lhes impõe. Nessa classe estão compreendidos os homens, os animais e as plantas. Os seres inorgânicos não têm esses órgãos especiais e carecem de vitalidade. Eles se formam apenas pela agregação da matéria. Aqui a gente pode falar do reino mineral, da água, por exemplo, e do ar. O mineral, por exemplo, aquela estalactita, ela existe porque a matéria vai se juntando, mas está lá paradinha, ela não tem movimento. O único movimento que tem quando tem é mecânico. Não é o movimento através de um órgão especial, como a gente relata aqui, como nós, os animais e as plantas têm. Porque nós temos a vitalidade também, que a gente vai ver aqui, ó. Do ponto de vista moral, o que que a gente tem? O reino mineral. É só a matéria inerte. É só a matéria que se agregou. Quando a gente fala do reino das plantas, compostas de matéria inerte mais vitalidade. Vocês lembram quando o Guilherme falou aqui sobre fluido vital? Que dá vitalidade nos seres. é aquela força motriz, é aquela quase como um choquezinho elétrico que faz as coisas pegarem. Um carro, por exemplo, né? Se eu pegar o Ayrton Senna, que é um dos grandes pilotos da história da humanidade, uma Ferrari, que é um grande carro, botar o Ayrton Senna dentro da Ferrari, ele vai fazer o carro andar? Anda carro, anda carro. Não, não vai. Ele precisa de um ligar a ignição, que dá aquele choque elétrico, aquela tomadinha, que aí sim o carro pega todos os órgãos do carro, motor, carburador, mas sei lá o quê, quem é mecânico vai entender, e vai fazer aquele carro andar. É assim conosco na vida, tá? A gente precisa desse fluido vital que dá essa vitalidade. Nos animais, tem um pouquinho mais. Ele tem, além da matéria, também tem a vitalidade, mas ele tem uma inteligência instintiva, limitada, fracionada. Uma inteligência fracionada. Ele tem pequenos pensamentos, né? E ele já tem a consciência da sua existência e da sua individualidade. O animal percebe que ele é uma individualidade. Ele sabe que ele está vivo. E ele entende que ele é uma individualidade. Só que ele não vai muito além disso em termos de pensamento, de raciocínio. Quem tem esse raciocínio diferente somos nós, o homem, que nós temos tudo que os outros tinham, ou seja, nós temos a matéria, inerte, que é o corpo, a vitalidade, a inteligência instintiva, como os animais, e a inteligência especial, que é o nosso raciocínio, não é? Que lhe dá consciência do seu futuro. A gente tem ciência, a gente entende que nós temos um futuro. E a percepção das coisas extramateriais e com conhecimento de Deus. Eu não diria nem conhecimento de Deus. A gente tem, no nosso nível evolutivo, nós temos a intuição de Deus. Conhecimento de Deus são os espíritos que estão um pouco mais evoluídos do que nós. Se a gente se perguntar aqui para qualquer um de nós, o que é Deus? A gente vai ter uma dificuldade de dizer exatamente o que é, como a gente entende. Cada um vai entender de uma forma diferente, cada um vai dar uma designação, uma característica. Porque a gente tem a intuição de Deus, a gente não tem ainda essa certeza, esse conhecimento de Deus, né? Mas conforme a gente vai evoluindo, essa compreensão vai sendo adquirida por nós. Esse é o do ponto de vista moral, tá? E no ponto de vista material, a gente fala dos três reinos. A gente percebe na questão da matéria, a gente fala reino animal, mineral, vegetal e animal. Olha lá, isso aqui eu vou passar um pouco mais porque a gente já falou, tá? Foi tudo aquilo que a gente falou, e os inorgânicos e os orgânicos. Passa para frente. Quanto à inteligência, a mesma coisa, né? Os animais têm uma inteligência instintiva, limitada, enquanto que nós. Humanos, seres humanos, nós já temos uma inteligência diferente, a gente já faz raciocínios, né? O animal, quando ele tem um instinto de que ele precisa correr, ele corre. Mas já é uma inteligência fragmentada, mas ele já tem. Mas nós não, a gente já consegue refletir. Se eu ouvir um barulho, pode ser que instintivamente eu corra, mas pode ser que eu pare e pense: não, mas esse barulho não é um problema, não é um perigo, eu já sei de onde vem esse barulho. É um raciocínio diferente. Essa frase é muito legal. Leon Denis. Vocês sabem quem é o Leon Denis? A maioria sabe, não? Leon Denis foi um pensador, um grande pensador espírita, um seguidor de Kardec. Veio logo depois de Kardec. Tem livros maravilhosos, tá? E ele faz uma reflexão sobre nós, espírito, né? Ele diz que o espírito dorme no mineral, sonha no vegetal, se agita no animal e desperta no homem, que aflora. E a gente vai ver isso aqui agora, como é que isso acontece. Essa é a evolução do espírito. Vou mostrar uma espiral para vocês que eu acho que é bem legal. Aliás, antes da espiral, a gente vai fazer algumas reflexões ainda antes. É um estudo sobre a caminhada do estudo, tá? Que o nosso ponto de chegada, gente, o nosso ponto final é esse aqui, ó. É a felicidade completa. Hoje, por mais que a gente queira, a gente não consegue ter essa felicidade completa. Nós conseguimos ser felizes relativamente ao que o mundo nos oferece, com todas as limitações da nossa evolução, do nosso entendimento de vida, né? Das questões materiais que nós somos apegados, mas também das questões morais que nós somos, das nossas limitações morais. Então a gente não tem essa felicidade completa ainda. Isso aqui é um ponto futuro, isso aqui é o nosso. Destino, felicidade completa. E você pode me perguntar: ah, Fernando, será que eu vou ser feliz mesmo? Vamos. Tem a questão no livro dos Espíritos que eles dizem que o espírito precisa, ele necessita, ele almeja essa felicidade. É uma necessidade, uma vontade irresistível de ser feliz. Então a gente, ao longo das existências, né, das nossas experiências, a gente vai batalhar por esse desenvolvimento para que a gente tenha essa felicidade. Na questão 115, Kardec pergunta dos espíritos: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? O que vocês acham? Uns foram criados bons e outros maus? Acho que não, né? Deus não faria isso conosco. Se assim o fosse, Deus teria privilegiados, né? Ah, eu vou fazer Jesus porque é bacana, é um tal, merece, mas os outros não. Vou fazer eles diferentes, não são filhos queridos. Não é assim que acontece na lei de Deus. Deus criou a resposta que os espíritos deram para Kardec, tá? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Essa questão aqui de simples e ignorante, a gente fala muito na casa espírita. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Ah, nós fomos criados simples e ignorantes. A gente cita muito isso. Simples na questão da forma. Vamos lembrar do que nós somos, espíritos? O que é o espírito, né? O espírito é o princípio inteligente do universo. É alguma coisa. Eu não sei dizer o que é, mas é alguma coisa. Não é nada, porque o nada não existe. Não é uma coisa que a gente possa tocar e sentir como a matéria, porque não é matéria. Né? A gente lembra da Trindade Universal, Deus, Espírito e Matéria? Então nós não somos matéria, nós somos alguma coisa que eles dizem que é o princípio inteligente do universo. Tá? Então, quando nós fomos criados do ponto zero para a gente, sem nenhuma forma específica, na forma mais simples possível. Que na época de Kardec se achava que a forma mais simples era o átomo, e hoje a gente já sabe, a ciência já sabe que tem formas muito inferiores em termos de tamanho, né? Do que o átomo, as parcelas, as ondas subatômicas, etc. Né? Então, na questão da forma, nós fomos criados muito simples e ignorantes no sentido de que não ter conhecimento. No ponto zero, a gente não tinha nenhuma vivência, nenhuma experiência, nenhum conhecimento. E aí, quando nós fomos criados, a partir desse momento, a nossa experiência de vida começa. Tá? Então, todos fomos criados nesse ponto. A gente pode pensar na pessoa mais legal que a gente conhece, mais evoluída que a gente conhece, pode pensar naquela pessoa menos evoluída, mais bagunceira, porque a gente sabe que comete equívocos. E tanto um quanto o outro teve o mesmo ponto de partida. E terá o mesmo ponto de destinação, que é aqui embaixo, como diz, a felicidade. Então, todos nós fomos criados nesse ponto aqui, ó, de simplicidade sem experiência nenhuma. E nessa nossa construção das nossas vivências, a gente vai amadurecendo, a gente vai progredindo. Vocês podem perguntar, hein, galera? Podem me interromper, tá? A gente vai lendo as questões, acho que talvez a gente comece a interagir mais, talvez quando mostrar a espiral, tá? Quem sabe? Na questão 540, os espíritos, aí Kardec, aqui eles já estão dizendo, né? Os espíritos mais atrasados oferecem utilidade ao conjunto? Enquanto se ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência de seus atos e estejam no gozo pleno do livre-arbítrio, atuam em certos fenômenos que inconscientemente se constituem os agentes. Por exemplo, vocês lembram como a doutrina dos espíritos foi, quando iniciou? Que tinham aquelas mesas redondas, as batidas nas mesas, nas paredes, e as pessoas diziam: ih, as mesas batem e tal. Não era um espírito superior que estava ali fazendo esse trabalho. Certamente não era. Mas os espíritos superiores já se utilizavam de espíritos brincalhões, ou galhofeiros, ou outros tipos de espíritos que curtiam, que gostavam de fazer aquilo. E eles faziam. E como tudo na obra de Deus tem um fim útil, tudo na obra de Deus tem um fim útil, isso também era útil. Né? Então, mesmo os espíritos menos evoluídos também têm atuação, têm um objetivo nas suas existências, né? Primeiro executam, e isso tem uma finalidade, né, de preparação. Tudo na vida é uma preparação. Primeiramente executam, mais tarde, quando suas inteligências já houverem alcançado um certo desenvolvimento, o desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material. É um processo. Tudo na vida é um processo. Nada dá saltos na natureza, nada dá saltos na nossa vida. A gente não fica pronto para exercer a nossa vida na sua plenitude se nós não formos nos preparando passo a passo, tijolinho a tijolinho. E assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por átomo. Era isso, esse ponto que eu queria chegar e era o que a gente estava comentando. Então, todos nós começamos nesse marco zero, na questão da forma, como um átomo primitivo, né? Uma coisa muito simples, mas todos nós chegaremos nessa condição que ele chama de arcanjo. E o que é um arcanjo? É o arcanjo na Bíblia, se chama serafim, anjo, o nome que a gente quiser dar, o nome não importa. O que quer dizer aqui é que é o máximo de evolução que um espírito pode chegar. Seja essa evolução intelectual, seja essa evolução moral. Na minha interpretação, isso aqui não acaba nunca, tá? Não tem um ponto final. Os espíritos superiores não vão chegar a um ponto que eles não têm mais nada para acumular de aprendizado ou desenvolvimento moral. Porque isso, se isso acontecesse, eles se transformariam em deuses. E a doutrina dos espíritos nos diz que isso não é possível. Então a gente sempre tem alguma coisa a mais para progredir. Sempre tem alguma coisa a mais para progredir. Um aprendizado. Da mesma forma que, na minha opinião, quando os espíritos dizem que. Bom, a gente vai falar mais tarde sobre o negócio dos animais, mas eles dizem que nós não podemos retrogredir. Né? Uma conquista efetuada é uma coisa que nós já temos e nós a exercemos. Então a gente está sempre progredindo para frente, subindo, né, na nossa escala. Eu não posso andar para trás, porque se eu já tenho essa conquista, eu não perco ela. Eu só vacilo quando isso não é a conquista. E aí os espíritos dizem que a gente pode ter uma encarnação, por exemplo, em que a gente não aproveita ela e a gente fica estacionário. Na minha interpretação, quem sou eu para discutir com eles, mas na minha interpretação, mesmo nesses momentos, alguma coisa a gente consegue crescer, evoluir. Porque por mais que eu tenha feito bobagem minha vida inteira, eu vou amar uma mãe, eu vou amar um animal, eu vou ter um momento qualquer de refrigério, e esse momento qualquer de refrigério já é o suficiente para dizer assim: a minha existência valeu a pena. Ou mesmo que eu não tenha aprendido, nem tinha, não tenha tido esse refrigério em nenhum momento da minha existência, só tenha feito coisas erradas na vida inteira, porque eu ainda não tenho conquistas, digamos, se isso pudesse acontecer. Mesmo assim, eu acho que essa vida está válida. Por quê? Porque eu já sei um caminho que eu não devo percorrer novamente. Isso já é um aprendizado. Então, na minha interpretação, já é uma forma da gente crescer, já é uma forma da gente ter dado um passo para frente. Na questão 607, ele pergunta: dissestes, na questão 190, que o estado da alma do homem, na sua origem, corresponde ao estado da infância da vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida. Onde passa o espírito essa primeira fase do seu desenvolvimento? Isso é uma boa pergunta. Onde passa o espírito essa primeira fase do seu desenvolvimento? Eles dizem, os espíritos dizem, numa série de existências que precedem o período que chamais humanidade. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Nesse período em que nós já existíamos, mas não na fase humana, na fase em que a gente existia no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal. Aí vocês podem me perguntar assim: poxa, Fernando, você está dizendo que nós encarnamos lá como no reino mineral, nós fomos uma pedrinha de sal? Nós fomos uma estalactitezinha lá? Não. Nós não, nunca encarnamos como um sal. Nós não somos a matéria. Mas nós estávamos lá, no reino animal, ainda sem consciência do que nós éramos, ainda sem a inteligência, mas já estávamos ali no reino mineral. Permanecer, entendendo um pouco sobre a vida, vendo no reino mineral a formação da matéria que se aglomera, o mundo sendo formado, a água, os minerais de uma forma geral, e a gente ali, parado, estático, sem poder se mexer, sem poder pensar, mas só sentir, só com as sensações. Assim, igualmente, no vegetal, nós não fomos uma planta. Nós não encarnamos como planta. Não é possível isso. Mas nós estávamos ali também, começando a perceber a inteligência, a reprodução, a autorreprodução, a manter contato uns com os outros. Então a gente vai ver como as coisas funcionam no reino vegetal também, igualmente no animal. Ah, Fernando, você quer dizer que eu fui um cachorro na última encarnação ou em alguma encarnação atrás? Não! Não fomos, mas nós estávamos ali no reino animal. Nós não encarnamos nos animais, mas nós estávamos ali com os animais, despertando o nosso instinto, que é importantíssimo, certamente. Nós já estudamos sobre o instinto esse ano. Não é? É aquela coisa, aquela resposta automática que a gente dá, que a gente vai aprendendo com a repetição. E quando acontece alguma coisa, opa! Respondo por instinto. Só que na hora que a gente passa para a fase humana, aí sim a gente começa a encarnar e reencarnar em corpos humanos, progredindo, é claro, a gente vai começar a trabalhar não só o automatismo fisiológico, que é esse, por exemplo, está todo mundo aqui olhando para mim, vocês estão piscando o olho, alguém está dizendo assim: pisca agora, pisca de novo. Pisca mais uma vez. Pisca. Ninguém está fazendo isso. Respira. Respira de novo, Fernando. Fernando, mais uma respiradinha. Isso aqui não é uma academia de ginástica, né? A gente não faz isso. Por quê? Porque nós já temos esse automatismo fisiológico. Isso vai. Você nem pensa para fazer isso. O que a gente está buscando é fazer o automatismo moral. É o que a gente vai conversar aqui agora. Vai começar a ver sobre isso. Meta em psicose, a gente vai falar em 30 segundos. Porque a gente já está. Já, a gente vai discutir tanto que a gente vai matar essa resposta. Eu até já falei sobre metempsicose no começo, sem dizer que era metempsicose. Quando eu disse que a gente não vai para trás, a gente não. Bom, a gente chega lá. Mas eu já dei a dica toda, né? Já fiz o spoiler. Eu queria mostrar para vocês esse espiral que simboliza a nossa vida. Está escrito aqui embaixo. Átomo primitivo, como os espíritos nos disseram, que nós vamos do átomo primitivo até o arcanjo. Então, a nossa vida começa aqui. Tá? Aqui, ó, nós nascemos simples e ignorantes. Se vocês puderem ver, aqui, ó. Simples é uma expressão mais simples da matéria, ignorante sem nenhum saber. Isso é uma fase pré-humana e que a gente vai dividir aqui, ó, a nossa espiral. Nessa fase humana, a gente vai se elaborando nos três reinos. A gente vai entendendo a nossa individualização pouco a pouco. A gente vai começar percebendo que nós somos uma individualidade. E a gente vai se ensaiando para a vida. Tem uma frase muito bonita que André Luiz escreve, no livro, se eu não me engano, No Mundo Maior. Eu tenho aqui a anotação, depois a gente pode ver. Que ele fala. A gente experimenta a vida e a vida vai experimentar. A vida experimenta a gente vai experimentando a vida. Algo mais ou menos assim. Nessa vivência, a vida vai nos oferecendo a oportunidade dessa construção do entendimento da individualidade. E a gente vai aproveitando isso para crescer. Tá? Aqui a gente se torna espírito. Passamos pelos três reinos e aqui a gente se torna espírito. Vídeo do chimpanzé. Eu tenho essa versão do vídeo que é um pouquinho mais longo. Na realidade, é o seguinte: é uma chimpanzé bem velhinha, idosa, tá na fase final da vida, tá falecendo. Não quer comer, já tá, sabe? O fluidinho vital dela já tá desse tamaninho, só tem aquela última ampolinhazinha dela. Mas ela, quando o cuidador dela, de quando ela era jovem, sabe que ela tá falecendo, ele vai visitá-la. E ele começa a fazer carinho nela, começa a conversar com ela, tal. E quando ela olha, no começo ela não dá muita atenção, mas quando ela percebe que é ela se transforma. A vitalidade percebe, começa a fazer carinho nele, abraça ele, aceita a comida. E ficam ali os momentos finais dela, alguns minutos, não sei quanto, foram os melhores momentos do finalzinho da vida dela. Aí eu pergunto para vocês. Não tinham características, isso não é característica da fase humana, por exemplo? Reconhecer a inteligência, os sentimentos de amor, de afetividade. Isso são características do ser humano. Mas ela é um animal, é uma chimpanzé. O que eu quero dizer é o seguinte: não existe uma linha demarcada que diz assim, olha, tem uma linha reta aqui, ó. Daqui para cá é animal, daqui para cá é homem. É uma linha de chegada ali que você vai. Não tem um início e um fim. É uma transformação, é uma transição que vai devagarinho. Provavelmente, é uma opinião minha, essa chimpanzé já está se preparando para outras encarnações, talvez mais umas ou duas como chimpanzé, talvez já direto para a humana, não sei, mas ela já está ali perto. Ela já está na transformação dela. Enquanto outros animais, a gente vai ver que não tem isso dela, né, de sentimento, de percepção, da inteligência. Então, essa linha demarcadora, na casa espírita, a gente fala muito que nós vivemos no mundo de prova e expiação, e provas e expiações, e que a gente está indo para o mundo de regeneração. Vocês já ouviram falar disso também, não já? É uma linha demarcada, ó, a partir de hoje é regeneração, de hoje para ontem é provas e expiações. Não é assim. Porque a regeneração vai vir quando todos nós nos regenerarmos. É um processo. Um pode estar na frente, o outro pode estar atrás. Então, é um processo que então não é uma linha demarcada numa data. Era um período. No livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem de Santo Agostinho que ele já fala ali na transição planetária. Ele fala em transição para a regeneração humana 160 anos atrás. E a gente ainda não está na regeneração. Porque nós não fomos regenerados ainda. É a mesma coisa aqui. A inteligência vai despertando aos poucos. Essa transformação começa do momento zero que a gente é átomo. E a gente vai experimentando a vida nos reinos até a gente chegar no quarto reino, que é o reino humano, no reino humanoide, né? Hominal, né? Então vamos lá, para frente. Aí a gente chega na fase. É assim, ali que eu tinha comentado, a construção do automatismo fisiológico. Até então é o fisiologismo. E aí, quando a gente passa para a fase humana, a gente começa a ter outras características. A gente também faz um corte aqui em cima, porque a gente vai deixar de ser humano em algum momento da nossa existência. Quais são as características nossas da humanidade? Aqui, ó. Livre-arbítrio nas questões morais. A gente começa a refletir, a gente começa a pensar, a gente começa a perceber que existem outras questões que não só, por exemplo, ah, estou com fome, eu vou comer, mas o meu vizinho também está com fome, então vou compartilhar com ele. Então são outras questões que a gente começa a ter em tudo que nos cerca na nossa vida, na nossa existência. São as questões morais. A gente começa a ter a possibilidade de pensar, refletir sobre a vida. Então a gente entra no período da humanização, ainda na predominância da matéria. Isso é na transição, né? Quando a gente entra na fase humana, a gente ainda tem um predomínio da matéria. A vida material e o desejo material ainda é muito. As questões materiais ainda são muito fortes para a gente. E a gente não tem a compreensão de Deus, a gente ainda tem a intuição de Deus. A gente sabe que Deus existe. Todo mundo sabe, tá? Não adianta dizer, ah, eu sou ateu, não acredito em Deus. Ok. Mas está escrito na sua consciência, As leis de Deus estão escritas na nossa consciência, questão 621 do Livro dos Espíritos, se eu não me engano. 621. As leis de Deus estão escritas na nossa consciência. Então, todos nós sabemos, ou hoje, no nosso nível evolutivo, temos ainda a intuição da existência de Deus. Isso é uma característica importante para a gente também. Lá em cima, quando a gente já estiver lá em cima, a gente começa a entender melhor Deus, tá? Tá? A gente vive pela ótica dos homens. Mas tem gente, ó, espíritos mais evoluídos. Eu lembrei de um caso hoje de manhã, contei uma historinha. Aqui, ó. Desejo do bem, aqui, vivendo pela ótica dos homens, né? A preocupação exclusiva da preocupação da nossa sobrevivência do corpo. Quando a gente começa a pensar a viver na ótica do espírito, a gente começa a valorizar os valores. Outros valores, né? A gente começa a compreender Deus e as suas leis e a gente começa a viver para isso. A gente não é que a gente não tenha que viver pensando nas questões materiais. Se nós estamos aqui no mundo material, a gente precisa lidar com elas. A questão é como eu lido com ela. Com equilíbrio ou exagerando? Essa é a questão. E é importante que o nosso foco não seja nas questões materiais, e sim nas questões espirituais. Só assim a gente vai continuar crescendo nessa espiral. Hoje de manhã eu estava no nosso encontro com a turma das 8 horas e eu lembrei de uma história de Chico Xavier. Vocês conhecem a história de Chico Xavier quando a casa dele foi assaltada? Ele estava de noite, de madrugada, né? Trabalhando e tal, e aí eu vi um barulho na casa. E ele viu que um rapaz pulou o muro e entrou na casa dele para assaltar, com uma arma na mão. Isso é um assalto, passa todo o dinheiro. Ah, meu filho, eu não tenho muito dinheiro, não, que eu sou um homem pobre, mas naquela gavetinha ali do meu quarto tem um dinheirinho, você vai lá e pode pegar. Aí o homem foi lá, pegou o dinheiro, botou. Meu filho, mas você está muito mal vestido. Essa camisa está muito feia. Vai lá no meu armário, eu tenho umas duas camisas que eu quase nunca uso, eu não uso, o pessoal me dá e tal. Pega essa camisa para você ficar mais bonito. Aí tal, tá, ele vai lá, pega a camisa, volta. Meu filho, você está com fome, meu filho? Tô, senta aqui que eu vou fazer passar um cafezinho para você, bem mineiro, né? Passar um cafezinho, tem um bolinho para você. Aí dá um cafezinho, um bolo pro homem. E assim vai. Na hora de ir embora, o rapaz já, né? Eu imagino que ele devia estar constrangido, né? Aí Chico pergunta para ele: como é que você vai embora? Ué, eu vou pular o muro de volta. Não faça isso, meu filho. Porque você pode se machucar e as pessoas na rua vão pensar que você está assaltando a minha casa. Olha, tome aqui a chave. Você abre a porta, fecha a porta. Quando você sair, você bota a chave por debaixo da porta e está tudo bem. Essa figura vive pela ótica dos homens ou ele vive pela ótica do espírito? Onde é que está o valor dele? Onde é que está o valor dele? Então, nós estamos falando de uma pessoa que já tem uma jornada, já conseguiu subir nessa espiral, mas não é subir porque ele foi premiado, subir porque ele conquistou existência após existência, aprendendo, errando e acertando. Errar não tem problema na vida, gente. A vida é um processo de erro e acerto. O problema é a gente errar, gostar do erro e permanecer nele. Aí está o problema. Agora, se eu erro e conserto, problema nenhum. Esse é o meu crescimento. Eu vou fazer meu crescimento assim. Todo mundo vai fazer o crescimento assim. Tá? Então, essa aqui, o que a gente está querendo fazer é isso aqui, ó. É a construção do automatismo moral. Chico Xavier não ficou pensando ali, ah, vou ter que dar a volta nesse cara, vou enganar esse cara, vou fazer. Ele faz o bem porque o que ele faz da vida dele é o bem. Ele trata as pessoas com carinho, com delicadeza, com amor, porque é isso que ele faz. Ele já tem essa automação moral, o automatismo moral. Ele já faz porque é automático nele, é natural, é normal nele. A maioria das pessoas, eu vou falar por mim, eu tenho que me esforçar para fazer alguma coisa boa. Não é assim? Eu tenho que me esforçar, eu tenho que parar e pensar, não vale a pena? Vou fazer? Está na hora? Não, é mais como? Eu estou precisando ficar em casa, não vou fazer agora não. Mas essas pessoas não pensam assim. Quem já tem o automatismo moral faz porque acredita que é o certo a fazer. É aquela opção. Você não tem outra opção a não ser fazer o bem. É o automatismo moral que a gente vai construir. Porque olha só, na fase pós-humana, a gente tem uma fase pós-humana. Quando a gente não precisar mais encarnar, quando é que isso vai acontecer? Quando a gente já tiver a evolução intelectual e moral que permita que a gente já esteja lá em cima, né? Mais próximo dos anjos e dos arcanjos. Hoje a gente está muito mais próximo do átomo ainda do que lá de cima. Vocês lembram que a gente já falou aqui que nós estamos no mundo de provas e expiações? Nós temos primeiro os mundos primitivos, que são as primeiras encarnações de humanas. São tipos de mundo das primeiras encarnações humanas. Depois tem as provas e expiações, ou seja, aqueles erros, os equívocos que nós fizemos no passado, a gente começa a vir para repará-los. As coisas que eu fiz que não eram tão boas, eu preciso fazer melhor, eu preciso aprender a fazer melhor. Isso é uma prova, né? A gente se prepara e vamos repetir a vivência. A expiação é quando eu fiz uma coisa mais grave e eu preciso me reharmonizar com a lei. Aí, às vezes, isso traz um pouco de dor para a gente. Então, são provas e expiações. Depois tem a regeneração, depois tem os mundos dos puros, depois os felizes e depois os puros. Quer dizer, tem mais escala para cima do que para baixo da gente. Então, a gente está no começo dessa escala aqui, ó, nesse espiral. E a gente ainda tem intuição de Deus e não a compreensão de Deus, que é uma característica de quem está acima. E na fase pós-humana, aqui sim, são os espíritos que executam a vontade de Deus, porque eles já compreendem o que Deus, o significado da vida. Eles vivem para nos auxiliar a obra da criação. A gente às vezes vai no enterro e você vê, está todo mundo lá falando assim: ah, fulaninho faleceu, que descanse em paz. Gente, o espírito não vai descansar, não, hein? Não descansa. Quem descansa é o corpo quando a gente vai dormir, porque a gente precisa, que isso aqui é uma máquina. Nosso corpo físico é uma máquina, mas o espírito não precisa desse tipo de descanso. Descanso de espírito evoluído é trabalho. Diferentemente do brasileiro, que já nasce querendo se aposentar e tirar férias. E adora feriado. Amanhã eu vou comemorar porque é feriado, né? Mas lei do trabalho. Livro dos Espíritos 2, a gente vai estudar uma das 10 leis morais que Kardec propõe. Uma delas é a lei do trabalho. Espírito evoluído trabalha o tempo inteiro, não tem esse negócio de ter que descansar, não. E vivem pela ótica de Deus. E vivem pela ótica de Deus.
Bom, boa noite, pessoal, tudo bem? Feliz de ver vocês aqui, feliz pessoal do Zoom também. A gente vai passar um ou dois videozinhos. Também tem uma série de perguntas já do Zoom, tem perguntas aqui no salão. Então a gente vai aproveitar esses minutos, né, que a gente ainda tem para poder fazer esse movimento. Convido a todos que não tiverem ainda a oportunidade de assistir. Ontem teve uma palestra aqui de um convidado, do Sérgio Thyssen, que foi muito interessante sobre construção de destino e felicidade. E a gente separou um minutinho e meio no qual ele fala dessa relação entre os animais e os homens, que tem a ver com o nosso tópico de hoje.
Uma ideia é de que tudo depende do pensamento. Na verdade, se você vai a Allan Kardec, você vai ver ele escrevendo, seja na Revista Espírita, seja no Livro dos Espíritos, de que, na verdade, o principal, o mais importante atributo dos filhos de Deus no universo é o pensamento. E uma coisa que é humana, pensamento contínuo. O que que nos distingue dos animais como dos símios, os macacoides, orangotangos, chimpanzés? O que que nos distingue? Pensamento contínuo. Os animais, quaisquer, eles têm a capacidade de pensar, mas é tudo incipiente, de acordo com a condição evolutiva deles. O que mais que os humanos têm? Memória. Os animais podem ter alguma, fragmentos de memória, porque estão em desenvolvimento lá longe, milhões de anos serão humanos. Na Terra ou em outro mundo qualquer. E a outra ideia qual é? Consciência de si mesmos. Pensamento contínuo, consciência de si mesmos. E memória.
Bom, então vocês viram que ele traz essa diferenciação bem pertinente do que a gente está falando aqui, né? Então, é muito interessante, quem puder assistir a palestra inteira, assista, é muito útil, mas relativo ao tema de hoje foi esse pedacinho. A gente podia passar o das plantas, esse vocês não viram ainda. Pergunta aqui do Zoom. Respondendo sobre os espíritos, uns mais evoluídos que outros, existe um fato humano racional que presencio de que a felicidade alheia incomoda muito, gerando cargas negativas que podem chegar em nós. Diante das energias e pensamentos invejosos, podemos ser desviados da felicidade que alcançamos por influência ou por desejo de alguém que não nos quer ver feliz?
É, claro, isso pode acontecer. Agora, isso depende de cada um de nós. Isso faz parte dessa evolução moral que a gente está conversando. É, mais algumas aulas na frente, a gente vai conversar sobre a escala espírita, que o Kardec, por uma questão didática, ele classifica os espíritos em três ordens. Dos espíritos, com menos conhecimento, que eu imagino que sejamos nós. Depois os espíritos bons e os espíritos puros. Dentro dessa ordem, dessa terceira ordem que eu imagino que nós estejamos, ele classifica mais cinco categorias internas e ele vai dizendo características, descrevendo características que cada um de nós vai acabar se enquadrando ali, imagino, né? Ao menos que vocês sejam um pouco mais evoluídos. Tomara que sejam. Mas então esse tipo de sentimento que da pergunta depende de cada um de nós. A gente vê no nosso tipo de mundo que ainda é natural isso, a gente ter inveja, ter ciúme, ter rancor, né? Ficar com raiva, querer se vingar. São sentimentos que nós já sabemos que são sentimentos menos nobres. Há 2.000 anos Jesus diz isso para a gente. E antes de Jesus, outros tantos falaram também da importância do amor, da fraternidade, do compartilhamento, do acolhimento, quantos ensinamentos, quantas passagens da vida de Jesus a gente vê sobre isso, sobre o acolher, sobre o não julgar, sobre o perdoar. Pedro pergunta: Mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 70 vezes 7. Ele não quis dizer 490 vezes para a gente ficar contando. Perdoei uma, duas, três, 20, 50. Não. É ao infinito, é o que significava na época de Jesus 70 vezes 7. É como eu digo para André: André, te liguei ontem, pô, 1 milhão de vezes. Eu liguei 1 milhão de vezes? Não, liguei duas ou três, ela não atendeu. Mas eu aumento para dizer que eu te liguei muitas vezes. No caso de Jesus, é infinitamente. Então, o que a gente precisa aprender é isso. Porque se eu não perdoo, o problema é meu. Se eu não perdoo, o problema é meu. Quem está com esse tomando esse veneno sou eu. Quem está com essa raiva, quem está com essa coisa amargurada no coração, sou eu. Então eu preciso botar isso para fora. Nesse automatismo moral que a gente precisa aprender a fazer, fazer o bem, perdoar, ser fraterno, etc, etc. Por aí.
Eu fiquei com uma dúvida quanto a se nós, que estamos nesse processo de evolução, através das nossas encarnações, se lá atrás, muito lá atrás, nós de fato tenhamos encarnado, tenhamos vivido uma experiência animal,
Sim.
né? Como um macaco, como um dinossauro,
Então,
como alguma coisa assim.
viver a experiência no animal, sim. Encarnar e reencarnar como animal, não. A gente vivenciou experiências nessa construção, do automatismo fisiológico, da descoberta da intuição. Do entendimento de que nós estamos vivos, da nossa individualização, isso é importantíssimo, da gente se perceber como individualidade. Tudo isso é construído antes da nossa fase humana, que é a fase pré-humana, nesses três reinos. Então, nós vivenciamos experiências nos animais, sim. Agora, não quer dizer que a gente estava encarnado como nós somos hoje. O que que é ser hoje na fase humana? A gente está encarnado. Nós, espíritos, temos um perispírito, é uma matéria, é semimaterial, né? Quanto mais próximo do espírito esse elo de ligação é mais fluido, quanto mais perto do nosso corpo material, mais material é esse perispírito, que se liga, nós nos ligamos ao corpo. Essa é a nossa encarnação, esse é o formato. É um corpo que vocês estão vendo, que nós vemos, com um espírito que está ligado através do perispírito. No animal é um pouco diferente. Ele também deve ter um elo de ligação, tal, mas não é como nós temos hoje na fase humana.
E a gente falar na questão da complexidade.
Voltando aos animais, tem dois vídeos maravilhosos que foram colocados lá no site. E a gente não falou sobre isso, né? Que fala que os cachorros, os gatos têm alma, que eles reencarnam, é uma reencarnação rápida, que eles absorvem, né? Eu achei muito interessante, né? Eu queria falar um pouco sobre isso.
Posso falar? Vai, Andréia.
Pode. Se a gente pensar na espiral, a gente está vendo ela assim, né? É. Se a gente olhar ela de cima, a gente vai ver ela assim. E embaixo, aquelas voltas que o mundo dá, são bem menores do que as nossas voltas e as voltas de seres mais complexos. Então, os animais, eles reencarnam, desencarnam e reencarnam com mais frequência, com mais rapidez, né? E a complexidade, né, ela vai se apurando, né, conforme a gente vai passando por esses diversos reinos. Então, é aquilo que o Fernando falou, né? A gente está lá no reino mineral, vamos dizer assim, a gente está ali aprendendo essa coesão. Depois a gente começa com a mobilidade nas plantas e com as sensações, porque as plantas têm sensações também, né? Tem plantas que você toca, elas fecham, né? Elas se viram para o sol e assim vai. Nos animais, as sensações vão ficando mais apuradas, né? Que aí vem as interações, vem a reprodução, vem a intuição. E no ser humano, o grande desafio do ser humano, que é muito mais complexo, é desenvolver os sentimentos, né? Que os animais já experimentam, porque os animais estão evoluindo também, né? Se a gente pensar de décadas para trás e para
Uma
agora.
colônia, né? Serviços animais, como tem
Sim,
falado.
sim, sim. Aí, ao longo dos estudos, a gente vai descobrindo um monte de coisa. Aí a
Tá
cabeça
tudo
vai
no
pirando cada
slide,
vez
né?
mais.
Tudo isso está na aula de hoje, lá os vídeos todos.
Então, o que a gente vai vendo é que as coisas, as primeiras encarnações, no começo da nossa existência, as coisas são muito rápidas, né? Por isso que a encarnação, como a Andrea estava falando e você comenta no vídeo, os animais, quando eles desencarnam, quando eles morrem, eles batem lá em cima e voltam. Eles não têm o livre-arbítrio, eles não têm a faculdade do pensar ainda. Então, eles não podem discutir com o seu mentor como é que vai ser minha próxima encarnação. Nós fazemos isso. Quando a gente for estudar mais na frente sobre o nosso programa reencarnatório, a gente discute com o nosso mentor o que vai acontecer conosco aqui, o que nós vamos fazer na nossa existência. A gente discute isso, nós já temos a possibilidade de discutir, a grandíssima maioria de nós, de discutir isso. Os animais não. Então, quando eles morrem, essa encarnação, eles não ficam na erraticidade como nós ficamos. A erraticidade é o local ou o período entre uma encarnação e outra. Eles batem e voltam. Nas primeiras encarnações nossas, nos mundos primitivos, também são assim, o período da erraticidade é muito curto, a gente vai e volta. É um processo. Um exemplo, se o animal fica 2 dias lá, nas nossas primeiras encarnações a gente fica 2 anos, e depois a gente vai ficando 20 anos. Por quê? Porque a complexidade da vida vai aumentando. A gente tem a possibilidade de raciocinar sobre isso. Nós temos mais conquistas, sejam elas intelectuais e morais, a complexidade aumenta e a gente vai passando mais tempo lá na espiritualidade para retornar. Nos mundos regenerados, nos mundos acima dos nossos, mais evoluídos do que os nossos, a vida não são 70, 80 anos como nós ficamos aqui. Às vezes são 150, 200 anos. E os períodos também da erraticidade são mais longos do que os nossos. E a gente tem que lembrar uma coisa: Em nenhum outro lugar do universo o tempo corre como, como corre na Terra. Se a gente está aqui, a gente está vivendo aqui um dia no plano espiritual, o tempo muda, o tempo corre diferente. Aqui onde nós estamos, a Terra está dando uma volta em torno do seu eixo em 24 horas, dá uma volta em torno do eixo do Sol em 365 dias. Mas se eu for para a Lua, se eu for para Marte, se eu for para Netuno, essa volta é diferente. A volta no meu eixo é diferente. Eu sou maior, eu sou menor. Então o tempo corre diferente no resto dos outros lugares. Tá?
Então, do Zoom, a gente vai dar uma resumida rápida, porque vamos fazer uma pergunta. Então, assim, tem um comentário aqui que falou assim que nós temos uma perfectibilidade relativa. Foi uma pergunta que houve sobre o perispírito, que a gente vai ter mais oportunidade de falar, mas em resumo, seria o nosso corpo espiritual, por assim dizer, tá? Para a gente não entrar em detalhes. Essa pergunta dos bebês escolhem seus pais de acordo com as necessidades evolutivas de cada um. A gente vai deixar isso mais para frente para planejamentos encarnatórios, etc. E vamos fechar hoje aqui com a pergunta: sentir Deus através de momentos de felicidade plena significa que estamos subindo um degrau de maturidade?
Eu acho que não. O nosso degrau de maturidade não está ligado ao fato da gente sentir ou perceber Deus. Está ligado ao que nós fazemos na nossa vida, os nossos atos, o nosso pensamento, o nosso sentimento. O que eu faço na minha vida aqui hoje é o que vai determinar se eu estou evoluindo ou não. Eu posso ter essa certeza da existência de Deus. Posso sentir Deus através de uma meditação, através de uma prece, e assim que eu terminar essa prece, eu vou lá e vou brigar com meu vizinho, eu vou fazer coisas que não me fazem, não demonstram a minha evolução. Então, não é o fato da gente buscar essa ligação com Deus que vai fazer a gente evoluir. O que faz a gente evoluir, aliás, Kardec diz isso, né, os espíritos dizem para Kardec que o verdadeiro espírita. Se nós estamos aqui estudando doutrina dos espíritas e queremos ser espíritas cristãos, se a gente quer aprender a viver melhor através dos ensinamentos de Jesus e da doutrina dos espíritos, eles dizem que o verdadeiro espírita não é aquele que se julga o perfeitinho. O verdadeiro espírita é aquele que se esforça para domar as suas más inclinações e fazer praticar o bem. Então, a gente vai evoluir sim no momento em que nós praticarmos o bem. Naquela espiral, tinha aqui do lado aquela questão de que viver na ótica de Deus, viver na ótica do Espírito. Quando nós realmente valorizarmos mais os valores espirituais que são perenes, porque esses que seguem conosco, ao invés da gente ficar valorizando a questão material do aqui e agora, dessa coisa do consumo, do ter e não ser. Ah, eu quero ter casa, eu quero ter carro, eu quero ter roupa bonita, quero ter roupa de marca, eu quero poder viajar, quero férias, quero curtir a vida. Tudo isso é lícito. Mas onde está o equilíbrio disso? E se isso é mais importante do que os valores espirituais que eu tenho construído dentro de mim, essa equação está errada. Então a gente vai efetivamente evoluir e crescer no momento em que a gente construir em nós essa transformação, esse automatismo no bem, quando nós, o nosso, os nossos atos no dia a dia da nossa vida forem voltados para fazer as coisas boas, para mim e para quem me cerca, não apenas para os meus afetos. Não apenas para os meus afetos. A gente tem uma série de ensinamentos de Jesus que dizem isso. Parábola do bom samaritano. Quem é que teve a compaixão com o outro? Perdoar o outro. Então, essa construção de agir no bem em relação a todos nós, amar o seu inimigo. O amor que Jesus nos ensinava não é o amor apenas no consanguíneo, para os nossos parentes, para os nossos amigos. É o amor incondicional para qualquer ser humano. Qualquer ser humano. E, obviamente, para a natureza, que nós vivemos dentro da natureza. inseridos na natureza. Então, a natureza também faz parte, voltando sempre ao conceito inicial da Trindade Universal: Deus, Espírito e matéria. Natureza. Ok? Já são... Ah, só para concluir, então, nós temos 5 minutos. É o último tema da nossa conversa de hoje. Eu costumo ler um pouco, pelo menos algumas questões. Eu gosto de ler. Eu acho que é importante a gente ter o costume de ler a doutrina dos Espíritos. Eu aconselho vocês a ler. Eu recomendo, né? Aconselhar é terrível. Eu recomendo que vocês leiam. Por quê? Porque eu fiquei aqui falando durante uma hora, perguntas, respostas, mostramos os vídeos e tal, mas quando a gente começa a ler, a gente vai entendendo de uma outra ótica, uma outra perspectiva. Eu certamente faço uma apresentação aqui diferente da do Guilherme, porque nós somos diferentes, e a Isabel na quinta-feira faz diferente, e cada um de nós, a gente olha e interpreta de uma coisa diferente. E essa é a beleza da doutrina dos Espíritos. Ela não é fechada. A gente tem a possibilidade de olhar em prismas diferentes, porque a lei de Deus é assim, né? Então, como último assunto aqui da noite, é a metempsicose. É uma teoria que em algumas correntes, principalmente orientais, acreditam que a gente pode reencarnar em animais. O que vocês acham? Sim ou não? Polegar para cima ou polegar para baixo? Aqui está todo mundo com o polegar para baixo, praticamente. Eu já dei um spoiler antes, né? E tudo que a gente construiu como pensamento hoje, nessa evolução, nesse aspiral que cresce, num processo de evolução, a gente não reencarna em animal. Não que o animal seja inferior no sentido de essência, né? De inferior porque ele está abaixo de mim, ele merece menos, é uma coisa com menos mérito, com menos valor do que nós. De forma nenhuma, mas na escala do desenvolvimento ele está um pouco abaixo. Nós já passamos por aquele momento, já estamos num outro momento de vida. Então a gente não vai voltar para trás. Nós não vamos voltar para trás, a gente não reencarna animal por isso, porque hoje nós já estamos numa perspectiva diferente da nossa existência. Nós já temos, como foi falado aqui esse tempo todo, nós já temos desenvolvido o pensamento, o livre-arbítrio. A gente consegue fazer coisas que o animal não consegue. Então, como é que a gente vai reencarnar em animal? Então, para a doutrina dos Espíritos, isso não é uma possibilidade. A gente já esteve nos reinos anteriores, da fase pré-humana, estamos na fase humana e chegaremos a um ponto na fase pós-humana, depois da humanidade, que são os Espíritos superiores. Todos nós chegaremos lá. Essa é a beleza da lei de Deus. Todos nós viemos do mesmo lugar e chegaremos no mesmo ponto. Não existe prediletos na lei de Deus. Não existe prêmio na lei de Deus. Assim como não existe punição. Se nós fizermos alguma coisa errada, não tem problema. O problema é se eu permanecer no erro, porque aí eu tenho que me reconstruir. Vai me dar mais trabalho para eu aprender se eu insistir no erro. Agora, se eu errar e falar assim, opa, esse caminho não está bom, vocês lembram da história de Thomas Edison, quando ele descobriu a lâmpada? Ele foi pesquisando errado, pesquisa errado, pesquisa errado, fez lá 500 pesquisas, os seus auxiliares já diziam, cara, meu amigo, você não vai a lugar nenhum, vamos embora. As pessoas desistiam de trabalhar com ele. Ele teve 1000 tentativas. E as pessoas diziam, cara, você já errou 1000 vezes. Ele dizia, não, eu descobri 1000 caminhos que eu não tenho que percorrer. São 1000 caminhos, por isso que eu comentei antes, que não importa se eu errei 1000 vezes, eu já descobri que esse caminho não me serve. E já é um ponto positivo. Até que ele descobriu o vazio. É o vácuo, né? O vácuo. Ele descobriu o vácuo e ele conseguiu fazer a luz, a lâmpada. E não desistiu. Não tem problema eu errar. Vamos persistir, vamos continuar crescendo para a gente se desenvolver e conseguir conquistar as coisas que nós tanto almejamos na vida, né? Não tem. Não é um capítulo, são perguntas e respostas que Kardec pergunta. É importante essa característica de Kardec, ele pergunta todos os temas. Por isso que... Leia um resumo, porque o Guilherme enriquece as informações que estão no Livro dos Espíritos, mas é importantíssimo a gente ler na fonte. Não deixem de vir para cá, não vejam só o resumo. O resumo é do Guilherme. Se vocês querem ter uma ideia da doutrina do Espírito, tem que ler. Aí sim, depois vocês podem pegar a perspectiva do Guilherme. Mas só na fonte do Guilherme, eu acho que não é um bom caminho. Só ir na minha perspectiva, não é um bom caminho. Vocês têm que construir a de vocês. Cada um de nós precisa construir o nosso entendimento da doutrina dos Espíritos.
Oi. Então, para mim ainda está um pouco difícil de entender essa parte animal. Como é que funciona, então, a evolução animal? Se eles não têm, se não tem um plano, uma discussão de plano encarnatório, e se eles são irracionais? E outra coisa, se a gente tem uma percepção do que é ruim, do que não é, e enfim, por que que eles sofrem, sabe? Por que que eles vão embora cedo? Por que que tem animais que morrem bebês? Por que que...
Para, senão não vou lembrar as suas perguntas todas. Tá. Primeiro, repete a primeira pergunta.
Como que é a evolução deles?
Você falou que não tinha plano. Claro que tem plano.
Não, mas assim, a discussão dele com...
Não, mas não, ele não tem a capacidade de discutir. Não é um problema isso. A beleza da lei de Deus é que tem gente à sua disposição. Quando você não tem capacidade, que eu digo você, quando o animal não tem a capacidade ainda de discutir sobre as suas, seus caminhos de vida, espíritos evoluídos se incumbem dessa missão e preparam as encarnações deles. Eles não são largados, jogados numa encarnação e falam assim, agora se vira lá. Não é isso. Todos nós temos acompanhamento espiritual, todos nós somos acompanhados por espíritos mais evoluídos e amorosos que nos acompanham, que nos intuem. Fernando, faz isso. Não, esse caminho você já fez, deu errado. Toca a mim decidir se eu vou escutá-los ou não. Eu tenho livre-arbítrio. Os animais ainda não têm livre-arbítrio. Então, espíritos mais evoluídos se incumbem disso. Importante salientar que aqui eu tive uma frase que ele fala assim, que eu não sei se eu li. Existe uma família entre os animais e os homens, é uma família enorme de tipos de animais. Temos todos os tipos de animais, insetos, inclusive, por exemplo, que ainda vivem em grupos, outros animais. Existe uma evolução dentro do próprio reino animal.
Também.
Agora, eles não têm essa consciência, né, Andréia? De que, eu sou uma abelhinha, depois sou um cachorrinho.
Da mesma forma que a gente evolui, os planetas evoluem e a gente um dia vai para um outro planeta, os animais também evoluem. Nesse planeta e em outros planetas. Então, tem planetas que eles... Aí vem outros estudos...
São relativos aos próprios planetas, né?
Exatamente, com inteligência, em termos de comunicação, de já ajudar mais os homens, estar mais próximo dos homens. Agora, eles são protegidos também. Da mesma forma que a gente tem nossos protetores, claro, eles têm os protetores deles.
Da mesma forma que quando nós estávamos naquela fase pré-humana e não tínhamos a consciência e não sabíamos o que escolher... Os bons espíritos escolhiam para a gente, eles fazem para os animais.
E agora, o sofrimento dos animais é totalmente decorrente dos maus tratos humanos. Assim, o homem é o maior causador do sofrimento animal. Né?
É uma causa, né, André?
No meu ponto de vista, eu sou bióloga, assim. A gente sabe que tem um ciclo também de vida deles.
Exatamente.
Cada um tem um ciclo de vida. Agora, eles não. Por exemplo, o que eu acho interessante, como eles não têm livre-arbítrio, eles não têm, entre aspas, karma, entendeu? Eles não têm que passar por certos sofrimentos, apesar de que eles, o que a gente vê hoje de cães, a gente vê. Para mim, hoje, acho que na velocidade de evolução, acho que os animais hoje estão evoluindo mais rápido do que os seres humanos. Eu estou falando em termos de sentimento, isso aí é o meu olhar, gente. Meu olhar, tá?
São coisas diferentes. Olha só.
Assim, às vezes voltam.
Andréia,
na mesma família.
São coisas diferentes. Uma coisa é a vivência do animal, outra coisa é do ser humano. Existe efetivamente os maus tratos do ser humano, mas a própria vida animal traz as suas dores.
Assim
como traz para a gente. Agora, um animal, e a gente pensa sempre na questão que você tem. Tem dias que você é predador, tem dias que você é presa, né? Tem dias que você mata para comer, outro você é morto para comer. Não existe uma penalização para o animal, porque isso eles fazem não por uma razão como às vezes nós fazemos, né, Andréia? Do prazer. Ah, vou caçar. Até bem pouco tempo era muito natural as pessoas fazerem caçada. E achavam o máximo, os nobres faziam caçadas, matar por prazer.
É, eu acho hoje que a gente já evoluiu bastante nisso.
Sim,
né?
Hoje ainda tem alguns lugares que fazem a tal dos animais, né, como é que chama? Do boi. Boiada, né?
Não, é...
A farra do boi. Mas a maioria de nós...
Touradas, assim, coisa evoluiu. Né? A pesca das baleias, tudo isso já caminhou bastante.
É.
Mas eu não sei se eu te respondi.
Não tem, e olha só, mas para os animais não tem o peso de que é para a gente.
Você está falando dentro do ciclo deles, né?
Dentro da do ciclo vida deles, porque... O animal, por exemplo, quando
é por sobrevivência.
É sobrevivência e quando ele é morto, é muito rápido. Ele bate lá e volta rápido. Então, não dá tempo dessa coisa de curtir a dor, do sofrimento. Que tem. Mas não é essa coisa como é para nós, por exemplo, que você, se você, alguém que morre assassinado, às vezes pode passar muito tempo sem entender que desencarnou, com dor, porque tem a dor moral. O animal não tem a dor moral, que é uma dor muito forte. Tá? Então, o que a gente pode recriminar, que foi a primeira coisa que a Andréia falou, é quando o homem é agente dessa dor. Porque muito mais do que para o animal, essa repercussão, essa consequência negativa vem para o próprio homem. Muito rápida, tanto lá quanto aqui. E são muitas repetições, são muitas, muitas, muitas. Tem horas que eles reencarnam com animais mais com menos complexidade, né? E vão até, por exemplo, os chimpanzés. Os chimpanzés lá estão muito próximos da gente já. Da gente, que eu digo, da humanidade. Tá? E isso vai acontecendo e vai seguindo. Bom, espero que vocês tenham aproveitado os momentos das nossas reflexões e a gente faz a nossa prece final, tá? Para encerrar o nosso encontro. Com sentimento de gratidão pela oportunidade das reflexões, agradecidos à casa Rita de Cássia, toda a estrutura, todos esses espíritos valorosos e amorosos que trabalham aqui na nossa casa, que preparam o ambiente para que a gente possa vir aqui e buscar a reflexão, com esse sentimento de gratidão a Jesus, querido Mestre, porque você é luz nas nossas vidas, os seus ensinamentos trazem conforto ao nosso coração, mas também trazem muito esclarecimento aos nossos pensamentos. Que a gente possa continuar buscando o entendimento da vida a partir dos teus ensinamentos, porque certamente nós nos transformaremos em seres melhores, mais amorosos, mais pacíficos, porque sabemos que a Terra um dia será para os mansos, como você assim preveu. Que nós possamos retornar aos nossos lares em paz, e estarmos juntos novamente no próximo encontro, na próxima terça-feira, pedindo também uma bênção especial ao nosso querido amigo Guilherme, que não pôde estar conosco hoje, mas que ele receba todo o nosso carinho, aonde quer que ele esteja agora nesse momento. Graças a Deus.